إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é mais uma aula sobre a explicação dos três princípios escritos por Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. E continuando a falar, falando sobre os profetas, o Sheikh rahimahullah em seguida mencionou algo que é a kufru bit taghut, a descrença no taghut. O Sheikh rahimahullah disse: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الشيخ رحمه الله disse que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou a todos os servos a descrença no tagut e a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. Como a gente sabe, na aula passada falamos de que Allah subhanahu wa ta'ala disse que enviou em todas as nações um mensageiro para dizer: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, adorai Allah e afastai-vos do tagut. Essa era a mensagem de todos os profetas. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala obrigou a todos os servos de descrerem no tagut e acreditarem em Allah subhanahu wa ta'ala. Descrerem no tagut e acreditarem ou terem fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E a palavra tagut, na língua árabe, vem da palavra tughyan. E tughyan, mujawazat al-had, ultrapassar limites. Ultrapassar limites. Tudo aquilo que faz a pessoa ultrapassar limites é considerado como tagut. E também, quando algo excede, por exemplo, quando a água excede um determinado nível, também é considerado como tughyan, ultrapassou os limites. Portanto, tagut vem da palavra tughyan, que é ultrapassar limites. E quando se diz togha al-ma, a água ultrapassou os limites. A água ultrapassou os limites. Portanto, a palavra tagut vem da palavra árabe tughyan. E a palavra tagut, como disse, vem da palavra tughyan. E foi mencionado essa palavra em vários versículos do Alcorão. Só para dar exemplo de que essa palavra significa ultrapassar limites. Allah subhanahu wa ta'ala, como a gente sabe no surat al-Haqqa, surat al-Haqqa, versículo 11, Allah subhanahu wa ta'ala diz: inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya. Inna lamma tagha al-ma'u, quando a água excedeu os limites, hamalnakum fil jariya, vos carregamos no barco. Isso referência ao povo de Nuh, alayhi salam, cujo o seu povo foi castigado pelas enxurradas. Portanto, a água, quando excedeu os limites, Allah subhanahu wa ta'ala carregou Nuh e aqueles que acreditaram nele na safina, na embarcação que foi salva dessa enxurrada. Portanto, a palavra tagut vem da palavra tughyan, que quer dizer ultrapassar os limites. E quanto na... esse é um significado linguístico. Quanto ao, como uma terminologia islâmica, a palavra tagut refere-se, como o Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mencionou, e o Sheikh rahimahullah também tomou essa definição dele. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, ma'na tagut, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, disse: tagut significa ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw muta'in أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع أو مطاع. طاغوت significa tudo aquilo que faz com que o servo ultrapasse os limites da religião, seja isso algo adorado, seguido ou obedecido. Seja isso que faz ele ultrapassar os limites na religião, algo que ele adora ou algo que ele segue, ou algo que ele obedece. Portanto, aquilo que leva o servo aquilo que leva o servo de ultrapassar os limites na religião, acabando, por exemplo, de adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou adorar Allah subhanahu wa ta'ala juntamente com outros além dele subhanahu wa ta'ala, isso é considerado como tawut. A coisa que o faz ele yani, ir para essa adoração de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa coisa é considerada como tawut. O que faz ele seguir outro além do profeta sallallahu alaihi wasallam, como Allah subhanahu wa ta'ala a gente sabe, obrigou-nos a seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a única pessoa que deve ser seguida é o profeta sallallahu alaihi wasallam. Se a pessoa ultrapassa esse limite, yani, deixa de seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam e vai seguir uma outra pessoa, então isso que fez seguir outra pessoa é considerado como tawut. Bem como também na obediência. Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu limites na obediência, obrigou que a gente obedecesse a ele e o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Se a pessoa ultrapassar esse limite, yani deixar de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro e passar a obedecer outros além de, yani, do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala ou de Allah subhanahu wa ta'ala, essa coisa que o faz ele ultrapassar esse limite também é considerada como tagut. É considerada como tagut. Portanto, o tagut leva a pessoa à obediência, à desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Leva a pessoa a desobedecer Allah subhanahu wa ta'ala em vários aspectos. Em vários aspectos, seja na adoração, no seguimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é algo obrigatório, ou obedece yani, outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é yani, o significado de tawhut que Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mencionou aqui de uma forma resumida. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos seus servos que o adorassem unicamente, sem atribuir yani, qualquer parceiro. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos que seguíssemos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como ordenou que obedecêssemos a ele subhanahu wa ta'ala por via de obedecer o seu mensageiro naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse é permitido e aquilo que ele proibiu também disse que é ilícito. Portanto, aquele que ultrapassa esses limites, então ele é um tawhut, seja quem for. Aquele que não obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, não adora Allah subhanahu wa ta'ala, então essa pessoa é um tawhut. Aquele que segue outro além do profeta sallallahu alaihi wasallam, esse é um tawhut. Portanto, aquele que ultrapassar qualquer limite na religião, seja na adoração, que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a ele próprio, ou naquilo que é exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele deixa isso e vai obedecer ou vai adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa é considerada como tawhut. Portanto, aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala e adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, também essa pessoa é um tawhut. E este tughyan leva ele ao shirk, leva ele ao politeísmo, porque ele ultrapassou aquele limite que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu na adoração, que é adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, e direcionou a sua adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, também aquele que é adorado e ele está satisfeito com essa adoração. Yani, existem pessoas que são adoradas além de Allah subhanahu wa ta'ala, e esses próprios estão satisfeitos com essa adoração, então essa pessoa também é um tawhut. Yani, se um grupo de pessoas, wa'iyadu billah, for adorar uma outra pessoa, essa pessoa, se estiver satisfeita com essa adoração, então ele é um tawhut. Se ele estiver satisfeito com essa adoração, ele é um tawhut. Bem como aqueles que o adoraram também são tawhut. Yani, são tawhut, yani, de uma forma no plural, são tawhut. Portanto, tanto o que adora, bem como o adorado, se ele estiver satisfeito com essa adoração, também ele é considerado como tawhut. Portanto, aquele que fica satisfeito com as pessoas adorarem ele, colocarem ele como yani, líder e adorarem ele, e ele até pode chamar as pessoas para a sua adoração, portanto, essa pessoa é tawhut. Exemplo como Fir'aun. Fir'aun chamava as pessoas para adorarem ele. Ana rabbukum al-a'la. Namrud também, que é um dos yani grandes kuffars que foi yani o seu povo é o qual o profeta Ibrahim foi enviado, também ele chamava as pessoas para adorarem a ele próprio. Esses são considerados como tawagut, bem como também os sheikhs ou masheikh de algumas seitas sufis, que yani, existem seitas sufis que são extremas, adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, adoram o seu sheikh, você vê eles adorarem al-Badawi, adorarem Aidarusi, são pessoas que eles consideram piedosos, você vê eles na aflição a chamarem ya sheikh Ahmad, você encontra eles yani, mulheres, wa yad billah, que não têm yani, a capacidade de conceber filhos, vão na sepultura de Ahmad Badawi, fazem invocações e acham de demifilho, o ayado billah. Portanto, esses também são tawagites. São tawagites. E qualquer pessoa também que chama outras pessoas a adorarem a ele, ele também é um tawagut. É um tawagut, como irá ver mais à frente, nas categorias que Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mencionou sobre os tawagut. Portanto, o Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, na definição do tawagut, disse também aquele que é seguido dentre as pessoas que são os tawagut, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'bud, aquilo que faz a pessoa exceder o seu limite no que diz respeito yani, naquilo que é adorado, deixa de adorar Allah subhanahu wa ta'ala e vai adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo essa ação é considerada yani, como tawagut, essa levou ele a adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou matbu'in, aquilo que faz ele abandonar a obediência do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é algo que Allah subhanahu wa ta'ala yani, ordenou, e vai adorar outro ou vai seguir outro além de o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso considerado como tawagut. Aquele que abandona a obediência do profeta sallallahu alaihi wasallam e vai seguir outro além do profeta sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa também é considerada como tawagut, pois isso que levou ele a adorar ou a seguir outro além do profeta Muhammad, isso também é considerado como tughyan. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou toda a criação, quando enviou Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ordenou toda a criação a seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, não é permitido que ninguém seja seguido senão o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ninguém é permitido ser seguido, ser tomado como exemplo na religião senão o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que seguir outro além do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e reivindicar de que isso é permitido, yani, a pessoa segue outro além do profeta Muhammad e acredita que isso é permitido, yani, abandonar seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, como acontece em muitas seitas yani, sufis, acreditam que é permitido seguir outro além do profeta sallallahu alaihi wasallam dentre aqueles que eles consideram como awliya. Portanto, aquele que acredita nisso, então, essa pessoa é um tawagut. Essa pessoa é um tawagut. Pois ele seguiu outro além do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é quem Allah subhanahu wa ta'ala ordenou seguir. Até yani, os sábios, seguir os sábios, a gente segue os sábios enquanto eles estiverem apegados aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a gente não segue eles por serem simplesmente sábios ou por terem conhecimento, não. A gente segue eles quando eles estiverem apegados aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois o nosso objetivo é seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, todo aquele que traz a verdade, yani a verdadeira religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente segue ele não porque ele é fulano ou não é fulano, mas sim a gente segue ele por ele trazer algo que é autêntico a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois a nossa obrigação é seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que nos facilita ou nos faculta Isso a gente segue ele por ele trazer a verdade, não por ele ser fulano ou fulano. Portanto, devemos saber diferenciar bem estes dois pontos. Algumas pessoas acabam a seguir ao Sheikh porque o Sheikh é fulano ou porque é conhecido por tal e tal coisa, e esquecem de que a obrigação é de seguir o Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse Sheikh, a partir do momento em que ele está pegado à sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam e o seu testemunho é algo aparente de que ele é apegado à sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente segue ele porque ele segue a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que a gente não está seguindo diretamente a ele, estamos a seguir o Profeta sallallahu alaihi wasallam, mas ele é que estamos a trazer a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando ele abandonar seguir a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que ele tenha um grau elevado, seja um imã, seja quem for, enquanto ele deixar a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, em qualquer assunto, a gente deixa de seguir a ele também nesse assunto que ele abandonou a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, pois a nossa obrigação é de seguir ao Profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente deve estar ligado ao Profeta sallallahu alaihi wasallam. Os sábios simplesmente são uma ponte que nos levam a chegar àquilo que é a verdade pregada pelo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, os sábios são simplesmente emissários. Enquanto eles não trazerem a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente não segue eles, porque nós fomos obrigados por Allah subhanahu wa ta'ala somente a seguir o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a gente vai seguir Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, enquanto eles estiverem apegados à sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando eles, seja por falta de conhecimento ou abandonarem algo, o que não é verdade, os imãs não abandonam propositamente a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, podem desconhecer. Sendo assim, a gente não segue ele nesse ponto que eles desconhecem da sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, porque o ser humano não é completo. Sendo assim, a gente pode seguir num assunto imam Abu Hanifa, num assunto imam Malik, porque a verdade está com ele, a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam está com ele. Sendo assim, a gente não segue fanaticamente a um imamo e deixamos aos outros, sem fazer distinção naquilo que é a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala obrigou a nós somente de seguir o Profeta sallallahu alaihi wasallam. Todo aquele que nos trazer a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam e a sua veracidade for algo aparente, essa pessoa for uma pessoa verídica, conhecida, no seio dos sábios, como alguém que prega a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente irá seguir a ele devido a isso. Quando ele tiver zalate, quando ele tiver erros, a gente abandona ele nesses erros. Por mais que ele seja uma pessoa que tem uma categoria de conhecimento elevada. Portanto, devemos estar atentos nesse ponto, pois é importante. Hoje as pessoas acabam caindo no fanatismo, ou, por exemplo, segue um sheikh durante 20 anos, quando ele comete erros, abandona a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, estão apegados a ele por fanatismo, não porque ele está apegado à sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala obrigou-nos somente a seguir ao Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que deixar de seguir a sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam e seguir a outro além do Profeta sallallahu alaihi wasallam, ele é considerado como tagut. É considerado como tagut, pois abandonou aquilo que é o limite da religião. O nosso limite termina em seguir o Profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele excedeu esse limite, foi além disso e seguiu outro além do Profeta sallallahu alaihi wasallam e considerou isso como sendo permitido. Considerou isso como sendo permitido, sendo assim ele é considerado como tagut, como mencionou Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala nessa definição. Mencionou Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala nessa definição de que aquele que, ou tudo aquilo que faz a pessoa seguir outro além do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é considerado como tagut, é considerado como tagut. Quando a gente olha, por exemplo, aos fanáticos, principalmente os sufis, a gente vê caso diferente nesse ponto. Eles seguem os seus sheikhs e acreditam até que os seus mashayikhs Então, acima do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso de algumas seitas Ghalia, extremistas dentre os sufis, acreditam de que os awliya, os piedosos, estão acima dos profetas. Segundo a crença deles, é de que os awliya, os piedosos, tomam diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, tomam a religião diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, e os profetas tomam a religião a partir dos anjos. E o que é, zandaka isso? Ninguém é capaz de tomar conhecimento diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. E não existe criatura melhor do que os profetas. Não existe criatura melhor do que os profetas. Tanto os profetas são as melhores criaturas, pois Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a eles para trazerem a sua mensagem. E essa crença que os sufis têm de que os awliya estão acima dos anbiya, isso é zandaka, é considerado kufr, descrença. E isso existe em muitos muçulmanos que vivem rodeados dos sufis ou dos ensinamentos sufis. Portanto, devemos ter atenção nesse ponto. E a gente também deve saber de que não existe caminho para a pessoa chegar Allah subhanahu wa ta'ala, excepto por via de seguir o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Portanto, ninguém é capaz de chegar a Allah subhanahu wa ta'ala sem que passe pelos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Allah diz ao seu profeta para dizer às pessoas: "In kuntum tuhibbuna Allah", se vocês de fato, amam Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, então que sigam a mim. Pois esse amor não é verídico enquanto não estiver de acordo com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. Se vocês seguirem a mim com esse vosso amor, o profeta sallallahu alaihi wasallam vai vos ensinar como é que vocês vão chegar a Allah subhanahu wa ta'ala com esse vosso amor. Sendo assim, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala irá de gostar de vós, irá de vos amar. Hoje vocês chegaram a ele por via correta, porque é por via dos ensinamentos do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não existe caminho que o servo possa percorrer que termine em Allah subhanahu wa ta'ala sem que passe pelos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que segue outro além do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse é considerado como tawhid, bem como aquele que chama as pessoas para seguirem a ele, chama as pessoas para seguirem a ele, em vez de seguirem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa pessoa também é considerada como tawhid, bem como aqueles que dizem: "Eu vou vos mostrar o caminho para vocês chegarem a Allah diretamente." Isso, esse tipo de pessoas que dizem isso, são os grandes tawhid, nesse mundo. Wa'yad billah. E o Sheikh mais à frente, rahimahullah, menciona o muta'in, falando sobre aquilo que é a definição do tawhid, é tudo aquilo que faz com que o servo ultrapasse os limites da religião, seja isso algo adorado, falamos sobre isso, seguido ou obedecido. Agora estamos na obediência, quer dizer que a obediência do outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, de seu mensageiro, também leva a pessoa ao tughyan, a pessoa deixar de obedecer Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, e ultrapassar isso e for obedecer outro além de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro, então essa pessoa também é considerada como tawhid. Por isso é um excesso na religião, excedeu aquele limite que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, que é obedecer a ele e seu mensageiro, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa uli al-amr minkum." Ou vós que credes, obedecei a Allah subhanahu wa ta'ala e obedecei ao seu mensageiro. "Wa uli al-amr minkum", e aqueles que têm autoridade sobre vós, caso eles estejam sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala não disse: "E seguis aqueles que têm autoridade sobre vós." Ele disse: "Ati'u ar-rasula wa uli al-amr minkum." Fez distinção aqui. Diz: seguir ao profeta e aqueles que têm autoridade sobre vós. E não disse seguir aqueles que têm autoridade sobre vós. Isso quer dizer que a gente segue aqueles que têm autoridade sobre nós naquilo que estiver de acordo com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não é permitido à pessoa de seguir outro além de o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nem obedecer senão Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. E caso aqueles que têm autoridade sobre nós, os líderes, os governantes, estiverem de acordo com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo assim a gente segue eles, porque eles seguem os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. Enquanto eles não estiverem a seguir isso, a gente não segue eles, porque isso constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E o fato de a gente não seguir eles não quer dizer que a gente deve se revoltar ou tirar a eles do comando da força, como acreditam os khawarij. A obediência é algo, e remover ou rebelar-se contra os governantes é algo também totalmente diferente. Enquanto o governante não te obrigar a fazer algo ilícito, é obrigatório a pessoa obedecer a ele naquilo que não há mal na religião, como é o caso de as regras gerais que hoje existem, regras de trânsito, regras de convivência que possam existir, que não se, que não contradizem aquilo que é os ensinamentos gerais do Islã. Isso não há mal a pessoa seguir aos governantes, por mais que eles não sejam muçulmanos, ou por mais que sejam pecadores. Se ele te obrigar ou te ordenar, por exemplo, a cometer um pecado, matar alguém, tirar a vida de alguém injustamente, ou a beber bebidas alcoólicas ou praticar adultério, enquanto ele te obrigar isso, você não segue ele. E isso não é motivo, fique a saber, isso não é motivo de a pessoa se rebelar contra ele. Você não segue o que ele ordenou, mas não quer dizer que você deve começar a colocar as pessoas ao teu redor para fazer revoltas ou como dizem, manifestações. Essa não é a metodologia, dos Ahl-Sunnah. Os Ahl-Sunnah yasbiruna ala ulatul jawr, pacientam governantes opressores. E essa é a sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse por mais que ele toma o teu dinheiro à força e te bata nas costas, paciente nisso, pois a desobediência geral no que diz respeito aos governantes e a revolta contra os governantes tem malefícios do que a permanência desse próprio governante, por mais que seja opressor ou seja que tipo de opressão ele possa cometer. Portanto, o muçulmano deve ter atenção nisso e não acabar cair na metodologia dos khawarij, que é revoltarem-se aos governantes. E eles, por mais que o governante faça o bem, para eles não olham a parte boa, só olham a parte negativa, que é contrário àquilo que é os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, enquanto não formos ordenados à desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente mantém-se sobre a obediência dos governantes naquilo que não contradiz os ensinamentos do Islã. Portanto, obedecer outro além de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro constitui tughyan. A pessoa é considerada como tawhut. Principalmente no que diz respeito ao halal ou ao haram. A pessoa segue outro além de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro naquilo que é tashri, legislação do lícito e do ilícito. Ele segue outro além de Allah e seu mensageiro na legislação de algo. Por exemplo, diz a bebida alcoólica é permitida, waiyadu billah. Isso, essa pessoa que diz isso é considerada como tawhut, pois obedeceu outro além de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro fi tashri', no ato de legislar, pois somente Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro é que tem a autoridade de legislar. Pois o profeta sallallahu alaihi wa sallam não fala com base nos seus próprios caprichos, mas sim com base na religião, na revelação divina. E Allah subhanahu wa ta'ala exclusivamente é quem tem a autoridade de legislar, pois é quem conhece o que os servos necessitam, o que não necessitam. Hoje ele é quem criou o ser humano. Tanto somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem deve ser obedecido, subhanahu wa ta'ala, pois ele que é o legislador absoluto, subhanahu wa ta'ala. Então, se vier alguém dizer isto é permitido, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala disse não é permitido, e a pessoa obedecer essa pessoa, a pessoa é considerada como tawhid. Se a pessoa vir dizer isto não é permitido, e Allah subhanahu wa ta'ala disse é permitido, também essa pessoa é considerada como tawhid. Seja qual for o caso, no halal ou no haram, quando a pessoa seguir outra lei de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa é considerada como tawhid, é considerada como tawhid. E algumas pessoas, né, nos dias de hoje, devido à sua ignorância, não conhecem o significado dessas palavras e aplicam a qualquer pessoa, principalmente os khawarij e os mubtadi'a, dentre aqueles que têm a teologia dos khawarij. Você vê eles chamarem fulano tawhid, fulano tawhid, fulano tawhid, porque não está de acordo com o manhaj deles, que é o manhaj khabith, o manhaj sujo que eles têm, que é de se rebelar contra os governantes. Portanto, a pessoa deve ter também atenção em aplicar esses termos e estar ciente de que a pessoa será questionada perante Allah subhanahu wa ta'ala, né? No uso desses termos. Pois, se você diz fulano tawhid, quer dizer que ele é descrente. Você, quando diz fulano tawhid, quer dizer que ele é descrente. Quer dizer que ele é descrente. Pois, o tughyan quer dizer a pessoa exceder os limites da religião e sair da religião. E a obediência também faz parte da religião. Aquele que desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala ao ponto de cair naquilo que é legislar algo que Allah proibiu ou legislar algo que Allah subhanahu wa ta'ala legislar como permitido algo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou proibido ou vice-versa, essa pessoa é considerada como tawhut. E a gente deve ter atenção no uso desses termos, tawhut e munafiq, kafir, como a gente sabe, os khawarij exageram e usam isso para qualquer pessoa que eles têm inimizade para com eles. Portanto, essa é de uma forma geral o significado do tawhut. É de uma forma geral o significado do tawhut. E vamos parar por aqui, vamos dar continuidade na próxima oportunidade. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala livre os nossos corações de qualquer maldade para com os seus servos e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq para que possamos praticar a religião da forma como ele subhanahu wa ta'ala ordenou. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.